Hoje com a gente, o farmacêutico, ele que é coordenador do curso de farmácia do Unicesumar, Sidney Edson Mella Júnior. Professor Sidney está falando com a gente sobre assistência farmacêutica. A gente já entendeu um pouco o conceito, e mais que entender o conceito, a gente já percebeu que o sistema é bastante complexo, né? Quando a gente fala em assistência farmacêutica, a gente está envolvendo principalmente o serviço público, e no serviço público tem muito trabalho para fazer dar certo, né? Ou seja, o medicamento chegar nas mãos do cidadão. Bom, eu gostaria de entender um pouco, professor, como está funcionando hoje essa assistência, porque, pelo que eu pude perceber, o trabalho é bastante complexo. E uma coisa assim, por exemplo, como que se faz a seleção do medicamento que está na farmácia hoje, que está lá no posto de saúde, que chega até o cidadão? Como que é feita essa seleção, essa escolha, essa compra, enfim?
Bem, Ronaldo, quem entra numa farmácia já deve ter percebido o número de medicamentos diferentes que existem dentro de uma farmácia comercial, uma farmácia de dispensação, né, de atendimento ao público, uma farmácia privada. Então, existem muitos medicamentos hoje no Brasil. Se eu for pegar, por exemplo, uma classe qualquer, um anti-inflamatório, quantos anti-inflamatórios a gente tem disponível para atender a população? É muita coisa. Vamos tentar colocar esse número grande de medicamentos na realidade do posto de saúde. Se nós fôssemos colocar todos os medicamentos que a gente tem disponível no posto de saúde, seria praticamente impossível fazer um gerenciamento disso, né? Por quê? Porque se a gente vai numa farmácia que tem a responsabilidade de ser um estabelecimento de saúde, mas de certa forma também está vendendo aquele medicamento, e muitas vezes uma farmácia grande não tem aquele medicamento que a gente está na receita, imagina num posto de saúde onde esse medicamento é entregue gratuitamente, né? Então é praticamente impossível a gente manter todos os medicamentos que existem no mercado dentro de um posto de saúde. Então, para que a gente possa atender de maneira adequada a população, é necessário que a gente selecione medicamentos, e essa seleção é feita em cima da eficácia e da segurança do medicamento. Então, se eu for escolher um anti-inflamatório, por exemplo, para estar disponível no posto de saúde, eu vou escolher um anti-inflamatório que seja eficaz e seguro. E essa eficácia e segurança, né, ela é, vamos dizer assim, a gente tem como referência de medicamentos eficazes e seguros uma lista que é nacional chamada RENAME, que seria a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais.
Certo.
Essa RENAME vai ter esses medicamentos eficazes e seguros para atender a maioria das patologias da população. E essa lista serve de base, então, para a escolha dos medicamentos no estado e no município.
Então tem uma referência de compra, digamos, o farmacêutico responsável ali com a sua equipe, com o médico, enfim, ele sabe onde ele pode pesquisar, digamos, aqueles medicamentos que já são referência.
Isso, existe a RENAME, e em cima da RENAME é que vai ser feita a seleção dos medicamentos para o município, por exemplo, com a comissão de farmácia terapêutica, que é composta pelo farmacêutico, pelo médico. Então, escolhe-se os medicamentos mais adequados para tratar a maioria dos problemas de saúde da população.
Não dá para inventar muito também, né? Ter muita variedade, digamos
assim. Se a gente tiver muita variedade, a gente acaba até descontrolando a questão gerencial, né? Então, vamos colocar aí uma lista com em torno de 150 medicamentos para atender a população, né? Imagina você fazer a compra de todos esses medicamentos, o armazenamento de todos esses medicamentos, e não é uma compra pequena, é em volume, né? Ou seja, vamos pegar uma população como a de Maringá, de 350 mil habitantes. Quantos hipertensos não existem que fazem uso do serviço público? Qual que é o volume de medicamentos antipertensivos que a gente vai comprar? Então, é muita coisa. Se a gente tiver muita variedade, a gente acaba se perdendo. E aí começa a haver problemas como a falta do medicamento, então fica bem mais complicado. Uma coisa que vale destacar também é que não adianta a gente ter um medicamento selecionado se o profissional prescritor, o médico, não prescrever esse medicamento também dentro do
custo. Isso às vezes acontece? Certo descompasso entre aquilo que tem na farmácia e aquilo que o médico prescreve?
Hoje, dentro do serviço público, pelo que eu tenho visto, o médico já está bem integrado com essa realidade, né? O médico já tem prescrito aqueles medicamentos que vão ser os medicamentos selecionados. Alguma situação clínica ou outra pode até acontecer de alguma coisa mais rara, assim, que não seja do básico, né, do dia a dia, pode até acontecer de haver a necessidade de uma prescrição fora dessa seleção. Mas, na maioria das vezes, né, um médico tenha seguido essa prescrição, e é necessário que a gente entenda que a colaboração do médico também vai fazer com que a gente tenha o sucesso dessa assistência farmacêutica. Né?
Até porque ele pode indicar ali um anti-inflamatório que não tem na rede e você tem outro medicamento, né? Numa situação como essa, como que o farmacêutico age?
Bem, dentro do posto de saúde, né, a gente vai ter o medicamento padronizado. Né? Então, eventualmente, quando existe algum medicamento fora dessa seleção, daí o paciente teria que fazer essa aquisição. Eu não sei se existe até no município algum programa que forneça esse medicamento, mas normalmente quando é fora da padronização, né, eu acredito que teria que ser a aquisição pelo próprio paciente. Se existe algum programa nesse sentido, eu não tenho conhecimento.
Correto. Quer dizer, hoje tem todo um trabalho que pode ser feito aí também da seleção desse medicamento que está na farmácia. O profissional tem que ficar atento, né? Tem que ficar bastante atento para fazer isso. E como você me contava, inclusive antes de começar a nossa conversa, que os postos de saúde estão relativamente bem servidos, é isso?
Não, estão relativamente bem servidos. Às vezes você tem falta de um medicamento ou outro, mas às vezes até problema no processo de aquisição, né? Você tem um processo de aquisição pelo fato de ser serviço público, um tanto quanto burocrático. Às vezes você compra o medicamento e demora para o fornecedor entregar, então a gente tem esses problemas, né? Como a gente estava conversando aqui, fora do ar, eu dou estágio para os alunos no posto de saúde, e esses dias eu me deparei lá com uma receita de 13 medicamentos. Então, um paciente idoso com diversas patologias e alguns medicamentos de uso contínuo, outros para tratar uma patologia mais imediata, né? E no posto de saúde havia disponível todos os 13 medicamentos. É uma coisa até que me impressionou, tirei até foto da receita, preservando o nome do paciente e o doutor, né, que prescreveu, o médico prescreveu, para mostrar para os meus alunos que às vezes a gente fica falando muito mal do serviço, mas quando se tem um serviço de qualidade, a gente precisa dizer também, né? Então, eu vejo que dentro da Secretaria de Saúde do município há um esforço muito grande na parte da assistência farmacêutica para que haja essa disponibilidade do medicamento para a população.
E como funciona a lógica do financiamento desses medicamentos?
Bem, em 99 foi criada uma lei que, de certa forma, gerou então uma vinculação de uma receita para a compra do medicamento. Na época, essa lei estabelecia que era obrigatório a União fornecer R$1 por habitante ano para a compra de medicamento, e o Estado, junto com o município, teria que fornecer mais R$1 por habitante ano para se comprar esse medicamento. Né? Esse financiamento foi evoluindo, né? Hoje a gente tem, na última legislação estabelecida, um valor de R$5,10 da União, do governo federal, para compra de medicamento, R$5,10 por habitante ano, e município R$2,36 e estado R$2,36, perfazendo aí um valor de mais ou menos perto de R$10 por habitante ano para atenção básica. É um valor grande, relativo, né? Às vezes o município precisa investir muito mais dinheiro para cuidar dessa assistência farmacêutica. Mas pelo menos hoje a gente tem uma vinculação de receita para compra de medicamento.
Obrigatório, inclusive.
Isso, o município que quiser receber, o município e o Estado que quiser receber o valor da União, obrigatoriamente tem que dar essa contrapartida. Né? Quer dizer, ninguém vai abrir mão de dar uma contrapartida para receber um certo montante de dinheiro, até porque o município já tem que investir dinheiro em medicamento mesmo, né? Então, sempre você tem os municípios colaborando aí com a sua contrapartida para poder receber o dinheiro do governo federal. Uma coisa interessante também é que eu posso colocar esse dinheiro na mão do Estado. Então, os vários municípios que colocam esse dinheiro na mão do Estado para se comprar medicamento faz com que o Estado compre uma quantidade muito maior de medicamento. E isso faz com que barateie o preço também, né? Aí eu coloco o dinheiro na mão do Estado, o Estado compra o medicamento e repassa para o município em medicamento.
Mas ainda assim o município tem, digamos assim, autonomia para mandar, digamos, a lista de medicamentos que ele precisa.
Isso, daí o Estado ele tem uma lista de medicamentos que também é baseada na RENAME, né, nessa Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e dentro desses medicamentos o município pode escolher aqueles que ele quer comprar, que ele quer adquirir.
Então ele passa para o Estado faz a compra,
E repassa
dentro daquilo que, digamos, o próprio município está esperando.
Isso. É, o município escolhe qual medicamento que ele quer e aí o Estado repassa isso. Então isso é, existe o Consórcio Paraná Saúde que tem essa responsabilidade de compra, né? Então facilita muito para o município, até em termos de logística, né? Porque um município pequeno, para fazer uma licitação, às vezes é bastante complicado, como vai comprar pouco medicamento, o valor do medicamento fica muito mais alto. Então, mandando essa lista para o Estado, para ele fazer o processo de aquisição, facilita bastante, inclusive barateando o preço do medicamento.
Compra-se muito de universidades? Porque às vezes universidades têm seus laboratórios que produzem com um custo bem mais baixo, ou não?
Existe o que a gente chama de laboratórios oficiais no Brasil, né? Então, existem os laboratórios de universidades, existem os laboratórios dos estados. Então, por exemplo, a gente tem a FURP, que é a Fundação para o Remédio Popular em São Paulo, Fundação Ezequiel Dias em Minas Gerais, a própria Fiocruz no Rio de Janeiro, Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco, Instituto Químico do Estado de Goiás. São vários laboratórios que produzem medicamento e são vinculados ao Estado. No caso da compra direta dos laboratórios do Estado, existe até a facilidade da dispensa de licitação. Ou seja, eu posso comprar direto sem fazer o processo licitatório, porque a gente entende que a lei de licitação entende que você está fazendo um repasse de dinheiro entre o serviço público, né? Mas no caso dessa compra no Estado, provavelmente eles fazem sempre um processo licitatório, porque às vezes você pode até atingir um valor mais barato do que o próprio laboratório do Estado. Às vezes até o próprio laboratório do Estado pode participar dentro desse processo.